E para começar a nossa série de entrevistas sobre agronegócios, vamos falar um pouco sobre o cenário econômico para o agronegócio em 2021, para o campo em 2021. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com Flávio Turra, que é gerente de desenvolvimento técnico da OCEPARA, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, para começar, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a fazer uma análise do atual cenário econômico para o campo, o agronegócio e as cooperativas. Foram afetados de que forma pela pandemia?
Bem, de modo geral, a pandemia veio trazer uma série de empecilhos e uma série de inovações a serem implementadas no setor do agronegócio por conta aí da necessidade do distanciamento, da necessidade de evitar viagens, de evitar aglomerações, né? E isso, na prática, foi, de certa forma, superado pelo setor produtivo, né? Em especial em relação às adaptações que foram feitas, principalmente no setor industrial, principalmente no setor de aves e suínos, onde os frigoríficos têm uma presença bastante significativa de trabalhadores durante toda a jornada, né? E que havia um perigo, um risco bastante elevado de eventualmente termos a multiplicação da doença entre os próprios trabalhadores e eventualmente até levando isso para casa ou trazer de casa para as indústrias, né? Mas, de certa forma, isso foi superado de forma rápida. Houve uma compreensão porque o setor de alimentos é um setor que está enquadrado como um serviço prioritário, é uma prioridade, é um produto, um serviço essencial, e que o governo deu condições a que houvesse uma adaptação rápida deste setor à nova realidade econômica. Além disso, por conta aí dos auxílios emergenciais, nós tivemos um aumento no consumo, em especial, verificando no mercado internacional. Os países se preocuparam e a população dos países também ficou preocupada em relação ao abastecimento e entraram no mercado internacional comprando alimentos de onde tinha disponibilidade. E no Brasil, nós temos oferta muito elevada de alimentos e vieram muitos países comprar no Brasil. Isso fez com que nós pudéssemos aumentar a nossa produção, a nossa venda para fora do país e venda no mercado interno também. E aí, associado à questão da taxa de câmbio, né? O câmbio que ele vinha num patamar aí de 4,5, enfim, em alguns momentos até um pouco abaixo disso, ele subiu, chegou até a 5,80 dólares, reais por dólar. Isso fez com que os nossos preços ficassem muito bons para os produtores, né? Tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E aí houve todo um reimpacto, inclusive positivo na economia brasileira. Foi o único setor, o agronegócio, que teve crescimento positivo no ano passado, né, em relação à inflação. E neste ano também continua puxando a economia para cima. Nos primeiros 6 meses deste ano, o agronegócio subiu, o PIB do agronegócio subiu 2,35% contra 2% do ano passado como um todo. Então, os reflexos, logicamente, foram sentidos, houve aumento de custo do setor, porém também houve um aumento de consumo e um bom resultado em termos de comercialização da produção e de consumo da própria produção de alimentos do país.
E as cooperativas do Paraná, então, cresceram no ano passado e este ano estão crescendo também.
Em relação às cooperativas agropecuárias e o cooperativismo do Estado, de outros ramos também, houve um crescimento positivo também. Nós tivemos um faturamento que cresceu mais de 30% no cooperativismo do Estado. E, logicamente, também com impacto positivo vamos dizer assim, dessa mudança que houve no mercado de consumo, né? E a procura que houve por alimentos, né? Os demais ramos de cooperativismo, como o ramo de crédito, também cresceu de forma significativa, porém aí teve todo o impacto aí da própria inflação. Nós tivemos uma redução significativa enfim, da taxa de juros, né? Isso também fez com que houvesse, logicamente, uma maior demanda por recursos, mas por conta da crise, alguma insegurança, um risco maior para o empréstimo de recursos nesse período aí de pandemia. Mas no contexto global foi um ano muito positivo, né? Alavancado aí pelo setor do ramo agropecuário.
Uhum. Bom, e o que é o Plano Paraná Cooperativo 200, lançado pelo Sistema OCEPAR?
Bem, o Paraná Cooperativo 200 é um planejamento do Estado do Paraná, né, do cooperativismo do Estado do Paraná, estabelecendo uma meta de 200 bilhões de faturamento do cooperativismo como um todo. Né. É uma meta que deve ser cumprida até 2025, mais tardar em 2026, e que prevê, na essência, a gente passar de 200 bilhões de reais, que é o faturamento atual do cooperativismo do Paraná, para dobrar esse faturamento, passando então para 200 bilhões de reais. Existe todo um planejamento em cima disso, tem pelo menos 20 grandes metas que estão estabelecidas para a gente agilizar e estar sempre preparado de forma eficiente para que nós consigamos o menor tempo possível chegar a essa meta. Devemos investir ao longo desse período algo próximo a 5 bilhões de reais por ano, né? É um novo patamar. Nos anos passados nós tínhamos a meta de atingir o PRC 200, né? Que foi estabelecido em 2015 e foi alcançado em 2020, os 200 bilhões. E, na época, o faturamento que a gente tinha como meta era de aproximadamente 3 bilhões de reais. Agora, então, passamos para 5 bilhões de reais por ano. Isso a gente visualizar aí até o final desse nosso PRC 200, quando nós devemos chegar aos 200 bilhões de reais, nós devemos ter investido no período, no cooperativismo do Paraná, pelo menos 30 bilhões de reais, nas diversas regiões e nos diversos setores aí de atuação das cooperativas.
Bom, com esse investimento todo, vai ter muita geração de emprego?
Então, dentro das nossas metas, aí, uma das grandes metas nossas, hoje nós temos nas cooperativas do Paraná 115 mil empregos. Né? Nessa meta nossa é chegarmos a 200 mil empregos. Então, nós aumentaríamos aí pelo menos em 85 mil novas oportunidades de trabalho em cooperativas. Dentro dos investimentos que a gente tem programado, é totalmente possível chegarmos a este aumento de 85 mil empregos durante esse período. É um período relativamente curto, 5 ou 6 anos, né? Então, de forma resumida, a gente está com uma visão bastante otimista para o agronegócio, onde as cooperativas estão mais fortes, né? 85% do faturamento das cooperativas vem do ramo agropecuário, e nós temos a expectativa aí de aumentar, inclusive, as nossas exportações de produtos, né? Onde vemos no mercado internacional uma demanda forte para os próximos anos, não só para esse ano e para o ano que vem, mas para os próximos anos, apesar dos impactos aí da pandemia.
Bom, além da pandemia, as condições climáticas podem afetar esse planejamento? Esse ano, por exemplo, as geadas afetaram muito as lavouras de milho?
Sim, nós temos, já no caso do abastecimento do milho, uma preocupação bastante grande. Nós tínhamos uma previsão inicial de produção de milho no país de 108 milhões de toneladas. Hoje estamos com uma expectativa aí de produzirmos algo em torno de 82, 83 milhões de toneladas. Para um consumo interno de algo em torno de 72 milhões de toneladas. Então, para o abastecimento interno, se a gente olhar de forma simplificada, nós temos oferta suficiente. Porém, o que acontece? Nós tínhamos uma previsão de exportarmos 35 milhões de toneladas de milho desta safra. Se fizermos a conta, já não dá mais para exportar toda essa quantidade de milho. Né? Então, o que vai ser feito? Já está sendo feito um redirecionamento da oferta do milho, da exportação para a venda no mercado interno, porque por conta enfim, desta quebra de safra, nós tivemos um aumento dos preços. Hoje o mercado interno ele está remunerando melhor do que a exportação, então está sendo redirecionado esse milho que ia para exportação para o mercado interno. Para o Paraná, a situação é delicada, né? Nós produzimos só 3 milhões de toneladas de milho da safra de verão. Agora, tínhamos uma previsão de produção de 14 milhões de toneladas na segunda safra, que seria essa safra que está sendo prejudicada agora pela geada, e também já tinha sido prejudicada antes pela seca. E devemos produzir algo em torno de 6 milhões e meio a 7 milhões de toneladas da safra, da segunda safra. Somando as duas, dá 9 milhões e meio, 10 milhões de toneladas. O Paraná consome pelo menos aí 13 milhões de toneladas de milho por ano. Então, nós vamos precisar trazer de outras origens. Já está vindo milho do Paraguai, está vindo milho da Argentina, e, logicamente, vindo milho lá do Mato Grosso, do Centro-Oeste, para atender a nossa demanda. Isso fez com que, logicamente, se você olhar quanto que vale esses 6, 7 milhões de toneladas de milho que foram perdidas, é algo em torno de 10 bilhões de reais, né, que vai deixar de entrar na economia no estado do Paraná. Né. Então, isso, o impacto, logicamente, vai ser negativo, porém, a gente teve o desempenho lá da soja, que foi bom, o desempenho do milho, do trigo, por enquanto, está sendo bom. Né. Então, na conjuntura atual, o produtor, logicamente, tem um prejuízo enorme, mas ele não... no primeiro momento não estaria se endividando por conta dele estar, de certa forma, capitalizado.
Que bom. Bom, mas esse prejuízo, então, o senhor pode repetir para a gente? 10 milhões, é isso?
10 bilhões de reais.
Bilhões,
bilhões. Isso.
Nossa.
Mesmo. E se falar em quantidade de milho, são 7 milhões de toneladas de milho que deixarão de ser produzidas na segunda safra do estado do Paraná.
Impacto muito grande, né? Bom, mas então quer dizer que o campo ele está capitalizado nesse momento?
Nós estamos vindo de várias safras com bons resultados, né? Então, nós vimos com 5, 6 safras muito positivas. Alguns sempre, a agricultura é uma atividade de risco, porque ela é produzida a céu aberto, né? Sempre tem algum tipo de adversidade que pode estar afetando a produção, né? Mas a gente vinha um período bom de safras normais, boas produtividades e preços bons, né? Então isso nos trouxe essa tranquilidade para podermos fazer frente a esse momento crítico, né? O produtor de milho é o mesmo produtor de soja, né? Que produz soja no verão e produz o milho no inverno em parte da área da soja. Então, logicamente, se a gente olhar só a produção de milho, prejuízo enorme, né? Prejuízo de mais de 50% da produtividade, né? Ou da área plantada, ou da produção esperada, né? Mas, no contexto, as outras atividades durante o ano, se a gente for fazer a contabilidade aí, desde que ele tenha plantado outras opções, né? Ele não tenha guardado a sua área para plantar só milho, ele consegue, de certa forma, amenizar os impactos negativos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui na nossa série de entrevistas sobre agronegócios e uma ótima tarde.
Eu que agradeço e fico à disposição para outros momentos também conversar com a CBN.
Muito obrigada. Nós conversamos com o gerente de desenvolvimento técnico da OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, Flávio Turra, na nossa série de entrevistas sobre agronegócios.